Campina Grande era pequena, esse Barro Zé Pinheiros quase tudo era mato. Só tinha o dono da terra que morava por lá, que era Zé Pinheiro, velho. E já morreu, isso aqui tudo era mato. Cresceu demais Campina Grande. Campina Grande era bem pequenininha. Não era grande. Campina Grande só tinha mais casa no foco da cidade. Lá em cima, onde era o Marcelo Pinheiro, por ali, por aqui, esses bairros ao redor, tudo era mato. Não tinha casa. Campina cresceu umas 10 ou 15 vezes mais do tamanho que era Campina Grande. Tudo era mais barato. A feira era na Marcelo Pinheiro. Você conhece?
Já passei por lá.
É na Marcelo Pinheiro. A feira era por ali. Muito mercado, essas coisas, tudo era ali naquele bolinha. Campina Grande era bolinha pequenininha quando eu vim. Eu vim para Campina Grande mais ou menos com a média dos 16 para 17 anos. Vim mais meu cunhado, botar uma bodeguinha, botei lá no, embaixo onde é o Ponto Sem Réis, você conhece? Foi ali. Ali tinha um chafari, era aquela casa velha que, lá dali. A gente botou em uma bodega. Aquela rua dos Palganos já existia. Agora, ali, para aquele meio do mundo, não tinha casa. Tudo era mato. Por todo canto, aqui em Campina Grande, Campina Grande cresceu de 10 a 15 vezes do tempo que era. Era bolinha. Só tinha luz até 10 horas. Depois de 12 horas, apagava, ficava tudo no escuro. Não tinha mais energia, só no outro dia que ligava o motor. Era o motor que tinha lá naquela praça do leite, você sabe onde é? Aí o motor era ali, o motor vai. Aí de tempo para cá, o doutor Epide foi o prefeito, lá vai, e foi, tirou o motor de lá, botou lá no, ali, estou esquecendo mais ou menos, foi aquele motor. Aí ele tirou de lá o motor velho. Uma continuação, depois ele comprou, botou lá onde era o açude velho, lá do lado de lá. Uma continuação, ele tirou o motor, comprou um novo. E depois desse novo, foi que construíram que tem energia, que a energia agora é virada com água. Aí foram botando luz na cidade, por todo canto, e cheiro tudo de luz. Porque o motor, a turbina vira constantemente, é muita água, é muita energia. E eu, em minha idade, era muito nova. Eu morava em Lagoa Nova. Você conhece, não?
É no caminho, né?
Já conheceu Lagoa Nova?
Passei por lá.
Passou? Eu morava ali. Era bem pequenininha. Ela cresceu, Lagoa Nova, depois que eu saí dela, ela cresceu mais ou menos umas 10 vezes. Porque cresceu muito por lá dali, por tanto que não tinha casa, por os cantos, cresceu demais. Aí eu vim morar em Campina Grande, botar uma bodeguinha, mas meu cunhado lá no Ponto Sérgio. Não tinha casa saneada, só tinha chafari. O cabra tinha que ter água no chafari e botar nas casas. Foi o doutor Gimiro que construiu a barragem de Vaca Braba. Mas deixaram o açude se acabar. Não sei se ainda tem água. Até a caixa d'água, tudo seca, não tem mais. E lá para cá eu vim levando, mas às vezes a gente vai ficando na idade, vai esquecendo. As coisas vai esquecendo. Não me lembro. E só foi mais ou menos essas coisas assim, mas era bom. Campina Grande era melhor, era muito bom. No tempo dele era mi-réi. Era mi-réi o dinheiro. A água acaba com o parra no chafari e parragar para casa.
Quer dizer que tinha que comprar água no chafariz?
Tinha que comprar água no chafari para ir para casa, que não tinha saneamento, não. Saneamento mais fizeram depois que vieram o açude de Boqueirão. Foi João Celino que construiu aquele açude. João Celino morreu, que era sido aí num carro para casa. Mas lá para cá eu não sei, eu andei muito, morava em Lagoa Nova. Eu era pequeno, morava em Lagoa Nova, vim para aqui com uma idade pequena. E lá para cá a gente esquece das coisas, porque a idade faz a gente esquecer.
O senhor me conte uma coisa. O senhor falou que não tinha saneamento na cidade.
Hã?
Não tinha saneamento na cidade.
Tinha não, depois foi que foram fazendo saneamento.
Como é que era a casa das pessoas aqui em Campina Grande?
As casas não tinham água. A gente tinha que carregar no chafariz, mandar o cara botar num burro para botar em casa. Porque não tinha água, ainda era água saneada. Depois de Togemiro, ele saneou, foi, depois foi um tempo muito, foi que ele foi saneando, depois ele deixou, era bem pouca casa para saneada. Não tinha casa saneada, só tinha chafariz. Eu tinha um irmão que botava água nas casas. O irmão meu velho, o irmão João, ele carregava 4 latas d'água de uma vez. Ele tinha um galão, botava 2 latas de um lado, 2 latas do outro, botava nas costas e saía botando nas casas para ganhar o dinheiro, e era barato, né? Mas lá para cá, com muito tempo, foi saneando, foi ajeitando, todo mundo agora que tem casa saneada, mas para trás não tinha.
Não tinha banheiro, então, nas casas?
Não tinha o quê?
Banheiro.
Banheiro. Banheiro. Tinha não, tomava banho de cuia. Banho de cuia. Quem não tinha banho de cuia, tinha açude, às vezes, a gente tomava banho dos açudes. Ali por trás da feira, e lá embaixo tem um velho que tem uma terra. Seu Ioiô, tinha um açudinho, um açude, a gente tomava banho. Mais para baixo tinha outro daquele velho que morreu, que era o nome dele, era... Estou esquecendo. Tinha outro açude. Depois desses açudes, tinha um de Botocongó, tinha um açude velho, mas ninguém tomava banho, porque já... Por ali já existia alguma casa. Depois puxaram a empresa de luz de lá, onde era o açude, botaram ali, onde era o açude velho. Onde tinha um cutume ali, onde é a praça do... O Parque da Criança era ali. Tinha um açude ali. Depois foi construindo, aterraram tudo, acabaram tudo. Não tinha água. Água saneada não tinha. A gente... Esse chafariz, acaba que essa água tinha que carregar nas costas e mandar botar no burro. Porque não tinha água. Quando eu cheguei em Campina Grande, era até bom. A feira era na Marcial Pinheiro, por ali, depois foi melhorando, aí veio descendo, desceu, veio para quê? A feira. Onde é a feira ali? E depois ficou ali toda a vida. E Campina foi crescendo, botava uma feirinha para aqui, lá na Prata. Aqui a gente botou uma feirinha para o povo comprar. Tudo era barato. No tempo de mil-réis, tudo era barato. Você comprar um quilo de carne era 1.500. Era 10 tons e 50 centavos. Uma cuia de farinha era um cruzado. Tudo era barato, tudo era de graça. Mas hoje acabou tudo isso. Onde é? Aquela ceia onde é a rodovia era velha, ali onde o povo vendia carvão, vendia um bocado de bagulho ali, só vendia bagulho. Isso aí foi crescendo, crescendo. Tinha 2 cinemas em Campina Grande, tinha lá e tinha 3. Tinha um ali na Marcial Pinheiro, tinha outro onde é aquele... Lá descendo que está fechado, e aquele outro, era três cinemas. Tinha um cinema aqui em cima que está fechado, né? Aquele prédio grande, mas para baixo tinha outro. A gente era menino, vinha assistir séries, essas coisas, era na Marcial Pinheiro. A gente pagava um cruzado para assistir. Eu não pedia. Mas lá para cá, você sabe, a gente esquece das coisas, não me lembro mais. O ano que eu cheguei em Campina Grande, eu não me lembro mais não. Eu cheguei com a idade mais ou menos de 15 para 16 anos, quando eu vim para Campina Grande.
Quando o senhor chegou aqui em Campina Grande, as ruas eram calçadas?
Calçamento?
É.
Era tudo na terra. Depois foi calçando. caçaram a Maciel Pinheiro, aí desceu por ali, subiu, foi. E caçaram muito pouco, tudo era na terra, tudinho. Depois foi caçando tudinho. Cada prefeito caçava um pedaço. Quando saía um, caçava outro pedaço. Era assim.
E naquela época não devia ter ônibus, não, né?
Ônibus?
É.
Não. Tinha que andar de pé. Não tinha ônibus, não. Depois, com muito tempo, teve um cabo embolou com o golpe, botou a empresa era. Estou esquecendo a empresa. Ele botou uns ônibusinhos, foi rodando. Depois ele não quis mais ajudar. Aí vendeu um cara que tinha um posto lá, um bocado de posto, ele tinha um bocado de posto, aí vendeu a ele. Aí foi que ele comprou a empresa. A empresa era o nome Nossa Senhora de Fátima. Tinha pouco carro. Aí veio, você tinha um carro, um mundo, você podia ir na prefeitura, ajeitava e botava na linha. Não tinha. Depois que ele vendeu, o cabo, a João Maço, aí dá pra cá, depois ele vendeu a empresa, esses outros que estão rodando agora, como é o nome deles. Aí foi crescendo, crescendo, depois botaram a empresa Cabral, e lá vai, lá vai. Eles não compram ônibus novo, não, vão comprar tudo em São Paulo, usado, compra lá e traz. Quem em São Paulo, ônibus velho usado, não roda lá não, a gente compra tudo pra quê? Aí também levaram, quando estava aqui, tem muito carro, botaram em João Pessoa, uma empresa também, lá. Mas é assim mesmo, a vida velha é assim mesmo, essa vida velha é assim mesmo. Eu andava muito nesses bairros, tudo de pés. Andava de noite, tudo nos pés. Você podia andar de noite aqui, olha. Campina Grande, aberto, você não tinha medo não. Você podia se deitar numa calçada, dormir um sono. E não tinha nadinha. Eu andava na rua, os cabos ficavam deitados nas caçadas dormindo, a gente passava, deixava o cabo dormindo. Não tinha esse negócio de alçado, nem nada, nada disso existia. Você podia andar tranquilamente entre Campina Grande, mas agora acabou assim. Agora só tem muito bandido.
Naquela época, as pessoas iam muito a João Pessoa? As pessoas viajavam muito para João Pessoa naquela época?
Veja, tem uma empresa. Já tinha uma empresa para João Pessoa. Como é o nome daquela empresa? Tem João Pessoa, estou esquecendo o nome da empresa. A empresa de João Pessoa é muito velha. Aí eles botaram uns ônibusinhos para carregar a gente daqui para João Pessoa. Quer dizer, está aqui e leva para lá. Eu me lembro, mas.
E como é que era a estrada daqui até João Pessoa?
Terra. Tudo era terra. Não tinha asfalto em canto nenhum. Tudo era na terra. Agora eu não sei quem foi o governo que caçou a estrada, não sei qual foi.
Quanto tempo que durava a viagem até lá?
João Pessoa era mais ou menos uma base de 1 hora e meia. Uma hora e meia. Era na terra, mas era meia boa. Mandaram a casa pra eles, fizeram, a gente ia dar, mas era muito perigosa, cheia de buraco, aqui e acolá. Quando chovia tinha lama demais, era demais para João Pessoa.
Hoje o senhor está com que idade?
Estou com 96.
Então eu imagino que o senhor, na época da juventude do senhor, o senhor já deve ter presenciado aqueles períodos de seca muito forte, que castigaram muito aqui
O
no
quê?
Nordeste. A seca?
A seca?
É.
Aqui eu só vi uma seca grande, só vi uma de lá para cá, não teve mais, nem para trás, nem para frente teve mais seca. Aí vem até uma seca, agora é que está vendo mais seca, mas para trás chovia muito todo ano. Foi em 37. Houve uma seca, depois a gente passou muita fome. Meu pai era muito prevenido, ele não deixava a gente passar fome. O feijão. Meu pai ia comprar para comer, era torrado. Teve um ano que era torrado. Em 37 o feijão, eles torraram o feijão todinho para não apodrecer. Torraram no forno o feijão para não apodrecer e dar gorgulho. Meu pai comprava, minha mãe botava no fogo. O feijão cozinhava, mas ficava duro, passava no moinho, na máquina, botava dentro d'água para a gente comer. Era um xerém. Era como um xerém, o feijão. Não cozinhava, não. Ela não cozinhava, não. Foi em 37. Tinha gente que fazia farinha até de troco de maniva para comer. Lá, sem camada. Foi quando veio botar essa água de vaca brava em Campina Grande. Foi em 37. Foi o doutor Gimiro que putou. Fez o Costeio Açores lá e botou em Campina Grande. Água era boa, água doce. O chafariz tinha muita água. Mas lá para cá, se acabar o açude não ligaram mais. Depois construíram Boqueirão, não ligaram mais o açude. Até a caixa d'água não recebe mais, não recebe nem água.
Nessa seca de 37 que o senhor falou, tinha muita gente fugindo do sertão, passando por aqui para ir embora?
Não, era muito difícil. Era muito difícil. O povo tanto fazia seca lá como aqui. A seca foi geral. Do Brasil, aqui do Brasil, até o sertão foi sem chover. A seca foi geral. Ninguém teve nada.
E muita gente ia embora lá para São Paulo, para o Rio de
É, muita
Janeiro.
gente fugia, saía. Mas naquele tempo não ia, não. Não ia ninguém para São Paulo nem ir, não, naquele tempo, não. Esse negócio, o cara viajar para São Paulo e tudo, é novo, não é muito velho demais, não. De lá para cá, muito tempo foi que tinha uns cabos em Lagoa Nova, ele tinha uns ônibus, ele trabalhava. Aí botou na linha, levava e trazia. Levava e trazia, mas era pouco uns ônibus. E quem botou mais foi como é o nome daquele cabo? Como é o nome daquele negro, daquela morena? Lá de Acho Branco. A mulher dele morreu. Hã?
Expedito?
Você lembra não?
Seu expedito?
Hã? Hã?
Expedito?
Mexico.
É.
Tinha um que era Mexico. Agora depois lá para cá, o cabra que tinha muito dinheiro. Aí começou a comprar lombo e botar na linha. Tô esquecendo o nome dele. Ele não sei se ainda tem carro na linha, mas parece que ele acabou, não tem mais. A garagem dele é ali no ponto sem ré. Quem vai assim para ele.
E as pessoas, quando elas não fugiam para outro lugar, assim, fugindo da seca, como é que elas faziam para conseguir sobreviver?
Mas no tempo da seca só houve uma seca. Nesse brejo, no tempo que eu era menino e conhecia para isso, só houve uma seca, o resto dá para cá, não houve mais seca. Pode haver uma crisezinha de chuva, uma coisa, mas ninguém corre não. É porque eles querem sair daqui para ir ganhar dinheiro lá, que ganha mais do que aqui. Quem construiu? Você sabe quem construiu? A capital era em São Paulo. Quem construiu? São Paulo aí. Você sabe quem construiu aquela outra da. Foi João Celino. Era em São Paulo, ele construiu Brasília. Ele construiu Brasília, era mato, tudo era mato. Aí ele viu, aí começou a construir Brasília lá. Você chegava em Brasília quando era pobre, ele dava um pedaço de terra bem grande a você. A terra ele dava povo para fazer casa, para você não comprava nada. Aí começou a fugir gente daqui, do brejo, todo canto. E um colega meu foi morar lá. Ele chegou lá, João Celino deu um pedaço de terra bem grande a ele. Aí ele fez, construiu, começou a trabalhar e fez um pomar. Encheu de laranja, tudo no mundo, tinha muita fruta. Ele está lá ainda. O pai dele já morava lá, já morreu tudinho, está lá no pomar. Ele tem um sítio muito grande de laranja que ele fez, até a João Celino deu. Era tudo de graça lá. Você não, lá em Brasília você não comprava nada. Chega lá, o governo dá terra para você construir casa, fazer tudo lá em Brasília. Tudo. Foi muita gente desse bairro morar lá. Tem muita gente desse bairro. Foi tudo para Brasília. Aí Brasília foi crescendo, 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 veio a capital do Brasil. Foi João Celino. Juscelino foi um grande governo.
O senhor estava me dizendo que quando o senhor veio para Campina, depois, que vocês montaram uma bodega aqui.
Foi, tinha uma bodeguinha.
O que que vendia?
Hã?
O que que vendia na bodega?
Vendia tudo. Vendia choque, vendia sabão, vendia arroz, vendia café, vendia tudo. A gente vendia tudo na bodega. Mas tudo era barato. Você comprava hoje para vender, no tempo do governo de Getúlio Vargas, não tinha inflação. Getúlio Vargas não tinha inflação. Você passava aqui com uma coisa que chegava aqui na minha bodega e comprava. Quanto é isso? 2 tons. Quanto é isso? 1 cruzado. Passava, você ia com 10, com 5 anos, estava do mesmo preço. Não tinha inflação. No tempo de Miré não existia inflação. Só veio inflação depois que mataram Getúlio Vargas. Aí Getúlio Vargas não morreu, Getúlio Vargas mataram. Porque ele não quis entregar o poder, deixar de ser governo, porque o exército queria, foi quem tomou conta. Pediu para ele deixar o governo, ele desistir. E, aí ele não quis desistir, não deixou. O exército queria inflação. Aí depois ele tinha um negro que era o guarda-costa dele. Eu acho que quem matou o Getúlio Vargas foi o Costa. Foi o governo, foi o guarda-costa dele. Botaram um revólver assim e botaram ele sentado assim. Ai, você tem que morrer. Ele não quis entregar de jeito nenhum. Aí mandaram matar ele. Só pode ter sido o guarda-costa dele. Mataram ele. Aí depois que mataram, o governo, o exército tomou conta do país e com o tempo não pôde sobrelevar aí. E foi deixando, e os outros tomaram conta. Aí começaram a aparecer negócio de governo. O povo votava o governo, botava um governo pouco de voto. E quando terminava, 4 anos saía, entrava outro. O povo votava naquele outro. Achava que era melhor, votava. E assim foi. Foi levando tá essa inflação da vida de grande.
O senhor que viveu na época em que Getúlio Vargas governou...
Vivei muito tempo.
O pessoal aqui de Campina Grande, aqui do Nordeste, gostava muito do Getúlio Vargas?
Aqui?
É.
Gostava de quê?
Do Getúlio Vargas?
Gostava, o povo tudo gostava dele. Era um bom governo. O governo de João Pessoa, estou assistindo o nome dele, mataram. Porque a capital só tinha igual esses outros lugares, Campina Grande não era capital, não, só tinha João Pessoa. João Pessoa era a capital, quem mandava em tudo. Depois foi que mataram João Pessoa, houve uma revolta, foi no tempo PRPista e liberal. Tinha um lado que era PRPista, um lado era liberal. Aí os PRPistas foram matar Getúlio Vargas. Aí houve uma revolução, uma guerra. Eles mataram muito perrepista, mataram liberal. Eles brigando, sabe como é? Mataram. Houve muita bala. O povo era tudo que se escondia. Os perrepistas matavam, os liberais matavam os perrepistas, porque mataram Getúlio Vargas. E lá para cá foi que foi. Depois ajeitaram. Aí foi levando, aí apareceu o governo. O governo aí foi, ficou naquele calma e foi melhorando.
Na época que mataram João Pessoa, quando mataram João Pessoa, como é que foi a reação do povo?
A guerra?
É.
O povo se revoltaram tudinho. O povo tudinho se revoltaram. O povo tudo se revoltaram. Os perrepistas mataram liberais e liberais mataram perrepistas. Era assim. A polícia, né? A polícia matava mais perrepista. Perrepista usava o negócio verde e o liberal era vermelho. Quando se encontrava era para brigar, para morrer. Era que escapasse. Era assim mesmo. E de lá para cá foi fazendo isso assim, depois foi melhorando, acabou. Aí acabou o negócio de guerra. Mas foi uma guerra medonha, morreu muita gente. Naquele tempo. Em Campina mesmo tinha uns perrepistas que escondia para buscar o liberal não matar. Agora depois foi fazendo isso, foi levando, depois acabou com o pé-repista. Doutor Gimiro mesmo era do lado dos pé-repistas. O governo. Doutor Gimiro era do lado, depois ele deixou. Foi, passou para o outro lado aí. Ficou só liberar. Os pé-repistas apareceram. Acabou, porque se ficasse, morria tudinho. Porque o governo liberal tinha mais polícia, os pé-repistas não tinha. Era paisano para brigar com a polícia. Mas mataram muito pé-repista em Campina Grande.
O senhor se lembra de quando o senhor ouviu rádio pela primeira vez?
Rádio,
É.
eu conheci rádio mais ou menos. Eu já tava trabalhando com minha conta, tinha saído da bodega. Eu morava lá na rua Henrique Dias, trabalhando de marceneiro. O primeiro rádio que eu vi foi na minha rua, o Caba Tosse de São Paulo. Aí botou lá numa casa, era a gente que era assim, para ver o rádio, falar. Que não tinha. Aí de lá para cá foi desenvolvendo, desenvolvendo, o povo foi melhorando, aparecia aqui, outra colar, e foi deixando a casa. Aí acabou, empestou.
E qual foi a sensação que o senhor teve quando o senhor ouviu o rádio pela primeira vez?
É, a sensação era ouvir e ver aquilo que eu vi, que eu nunca tinha visto. Um negócio daquele falar, sem ter ninguém falando, vim falar ali. Era tanta gente, a gente ficava tudo olhando, era gente. Uma casa lá, a vizinha que tinha lá, ele morava, até na esquina. Era gente, pode olhar o rádio. O Caba Tosse de São Paulo, para quê?
E depois o cinema.
No cinema? Cinema, disse, já era um caba grande, trabalhava muito, era solteiro. A gente ia para o cinema toda noite, quase toda noite ia para o cinema. Assistia o cinema, era um trechão e um cruzado para entrar no cinema. Era ali na Marcel Pinheiro, onde era a livraria de Pedrosa. O cinema era ali. A gente chamava, até usaram o nome do cinema, o Purga. Era o Purga. Depois do Purga tinha o Capitólio, depois do Capitólio tinha aquele outro mais para baixo, era. Como era naquele? Hã?
São José.
Estão ouvindo,
O São José? Babilônia?
não? Babilônia, só tinha esse. Depois construíram outro com muito tempo, lá na Liberdade, lá subindo, aí na rua, onde é a igreja São José.
São José.
Aí construíram lá. A gente, o povo, não ia não, só assistia cá no centro. O cinema que era melhor. Depois que acabou o Tupuga, que fechou, aí assisti série no Capitólio.
Aí depois vem a televisão.
A televisão.
Como é que foi a primeira vez assim que o senhor viu a televisão?
Ninguém podia comprar, não. Alguma pessoa rica que comprava a televisão, a gente não, às vezes assistia na casa do outro, mas a gente não tinha, não. Eu vim me assistir televisão fazia muito tempo.
E qual que foi assim a sensação do senhor quando o senhor viu a televisão pela primeira vez?
É grande, porque a gente tem um negócio. Quando não tem aquilo, aí a sensação é grande para insistir aqui em casa. Depois foi crescendo e ficou. Agora, quando ficou muito, aí acabou, e todo mundo tinha televisão.
Eu queria perguntar uma coisa ao senhor. Como é que a gente tem que fazer para conseguir, como é que a gente faz para conseguir viver 96 anos?
É, ter uma vida muito boa, não comer toda porcaria, não fumar, não beber. Eu tenho sobrinho que morreu com quase 40 anos por causa da bebida e o fumo. Se ele não fumasse, ele estava vivo. Eu tenho um irmão que é o caçula dos homens, Luiz. Não é que ele tem 70 anos. Mas o homem fumava demais, bebia demais, está neutralizado. Não anda mais para quanto nenhum mais. As pernas afinou, acabou-se. Foi até para o hospital. Bebia demais, fumava demais. Rapaz, chama-se Luiz. Luiz, deixa de beber. Isso não tem futuro. Eu estou bebendo com o seu dinheiro, aí deixa de dar conselho. Eu, quando eu era novo, que eu estava trabalhando na oficina, aprendendo a profissão, um velho já morreu, seu Basto. Eu cheguei em casa, eu tomava sempre umas lapadinhas de cana bem pequenininha. Mas um dia eu cheguei lá, fui na casa de um tio que morava no Catolé, bebi lá umas canas por nós, sabe? Aí eu vim para casa. Vim meio calavrando. Tinha uma bodega na minha rua de uma mulher. Ela, Dona Joaninha. Aí eu bati na porta da bodega, estava fechada. Ela não estava. Aí eu digo, mas rapaz, está fechada. Eu subi a ladeira quase no sepo. Aí eu dou um murro na porta, a porta abriu. Aí eu peguei, puxei a porta devagarzinho, fechei e fui para casa. Eu digo, eu não vou beber mais nunca. Lá pra cá, eu fumava. Aí minha mãe botou o almoço. Botou o almoço, eu almocei. Tomei meia xícara de café. Me sentei numa cadeira, senti um cigarro. Naquele irmão cigarro, fiquei meio tonto. Eu digo, eu não vou fumar mais. Peguei uma carteira de cigarro que estava no bolso, uma caixota, deu cabo, toma, pra você. Eu não vou fumar, não fumei mais nunca. Ué, o cara não deve fumar, nem beber, nem ter visto 7 vezes, porque isso não fez natura. Porque hoje a bebida, antigamente a cachaça era uma bebida boa, mas hoje é feita, eles trazem mistura com água e botam açúcar dentro para vender o povo. Isso é papuda, ele mata o povo. Quem aguenta? No tempo meu tempo era cachaça, entrar na boca do alambique assim, esfriar e tomar. Era uma cachaça boa, mas hoje não tem mais cachaça. É difícil ter uma cachaça. Ainda existe algum engenho que ainda tem, mas é muito difícil cachaça boa. Mas cachaça de hoje não presta mais. Eu já conheci tanto cabra que morreu. Colega morreu por causa de cachaça. Bebia demais, tudo já morreu. Tudo novo. Tudo novo, morreu tudinho. Não tem nenhum vivo. Eu conheci um velho que tinha uns filhos, ele era novo, morava na minha casa, ele morava em Maimar. Ele bebia, o filho bebia, morreu tudinho. Tudo morreu por causa da cachaça.
Como é que
Você
é,
bebe?
não, como é que é a gente viver tantos anos e os amigos, os conhecidos, irem morrendo?
Ai, tinha muito. Eu tenho conhecido, ela morreu tudinho. O povo do meu tempo, que era rapaz igual comigo. Eu não me lembro não, mas morreu já muita gente. Tudo por causa do vício. O vício mata. Que acaba com o fígado, acaba com tudo, acaba tem por dentro, vai acabando. O cabra morre. Morre, não tem jeito não, a cachaça mata tudo. Acaba com o fígado do cabra, acaba. Meu irmão está morto. O irmão caçula está morto, tanta cachaça que bebeu. Ele botava um litro de cachaça assim. Uma garrafa de Coca-Cola, a café estava seca. Está inutilizada. A passada dele é do tamanho do pé. Quem não manda mais. Só vive em casa. As pernas da dessa gosturinha. Luiz, meu caçula.